Tempo de informação, tempo de ouvirmos o Vítor Lenas para já com os destaques. Boa tarde, Vítor.
Uma boa tarde. O Serviço de Formação Profissional Tomar vai promover mais uma semana aberta. CTT ainda não decidiram a data de abertura do balcão de correios a instalar no edifício da Junta Urbana em Santa Maria. Alcanena recebe Expopel em maio. Fechamos com a nota do dia hoje com Hugo Costa.
Este sábado, entre as 15 e as 18 horas, a freguesia da Serra Junceira vai estar em destaque aqui na IEL. Vamos dar voz e imagem à história, às tradições, à música, ao desporto, às pessoas mais emblemáticas da freguesia. Junte-se a nós neste sábado, entre as 15 e as 18 horas, na Associação do Poço Redondo e passe uma tarde mãos dadas com a cultura. E quanto ao estado do tempo, para esta terça-feira, céu com períodos de muita nubulosidade, aguaceiros e possibilidade de ocorrência de trovoada, ainda vento moderado, moderada forte, com rajadas na ordem dos 65 km/h no Algarve e também nas Terras Altas. Ainda pequena subida da temperatura máxima. 18 graus estão assim previstos para a Guarda, 19 para Faro, 21 para Castelo Branco e Lisboa, 23 para o Porto, Coimbra, Santarém e Évora, 24 para Leiria e 25 para Tomar.
As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Uma boa tarde. O Serviço de Formação Profissional de Tomar, integrado no Centro de Emprego e Formação Profissional do Médio Tejo, vai realizar mais uma semana aberta, este ano a promover entre os próximos dias 13 e 17 de abril. Esta é uma iniciativa aberta a toda a população, que poderá, nomeadamente, através de um conjunto de visitas guiadas, conhecer de perto esta realidade. Como disse a Aertes Lourdes Ferromão, responsável pelo centro, a semana tem o duplo objetivo de promover, primeiro, a interação com a comunidade, onde está inserido, por um lado, por outro, divulgar a sua oferta formativa. Com esse objetivo, vão realizar-se dois seminários, um dedicado à eletrónica, outro ao domínio do saber.
Nesse dia, para além das visitas guiadas, dos workshops, temos a conversas com na área da metalomecânica. E então temos um vasto programa que inicia na segunda-feira à tarde com a sessão de abertura, mas que nos outros dias vai desde a organização de seminários e conversas com até workshops, mostras e visitas. Temos dois, três momentos mais marcantes consoante os públicos. Na terça-feira de manhã temos o seminário sobre a inovação eletrónica, onde temos alguns oradores, quer do mundo empresarial, quer investigadores. Temos distribuído em dois painéis. O primeiro painel, que tem a ver com a inovação no mundo empresarial, onde temos, por exemplo, a Tema Home, a Resitech e a IBM. Depois temos um outro painel que tem a ver com o domínio do saber, mais em termos de investigação, onde temos o docente da Universidade de Aveiro, Dr. Bruno Gago, o engenheiro Manuel Barros, do IPT, e o engenheiro José Fonseca, também da Universidade de Aveiro, onde vão dar uma perspectiva da investigação em termos de inovação, portanto, de vários casos, que serão, obviamente, interessantes para quem se interessa, quer no mundo empresarial, quer no mundo da investigação.
Semana aberta do Centro Profissional de Tomar, que terá ainda outras realizações, destaque nomeadamente para quarta-feira, 15 de abril, com o Conversas Com, em que estará em foco a metalomecânica, setor que tem atualmente uma grande procura de profissionais.
Nesse dia, para além das visitas guiadas, dos workshops, temos a Conversas Com, na área da metalomecânica, desafios, inovação e qualificação, onde vamos ter a debater com alguns profissionais da área da metalomecânica e muito, também em concreto da soldadura, tendo em conta que nós agora somos um centro certificado pela norma europeia. Portanto, onde vamos ter empresários a participar, ex-formandos, no fundo para que tenhamos a consciência das necessidades que existem de qualificação nesta área e qualificação a sério, que as empresas têm-nos transmitido e dado sinais desta necessidade. Portanto, esta área ligada à indústria é uma área em progressão para o emprego. Isso tem que passar, e também é um objetivo nosso, é passar esta mensagem. Também temos as visitas guiadas, demonstrações ao nível de mesa e bar, freestyle bar, produção e utilização de gin. E depois temos, entre as 19 e as 21, Café com Todos, onde vamos ter grupos de empresários. Para que ninguém possa ficar de fora por falta de horário. Portanto, nós vamos estar abertos, com as secções abertas, e vamos fazer um acolhimento mais direcionado aos empresários.
Rádio Web, o primeiro a informar.
O posto do CTT a instalar no edifício da Junta Urbana em Santa Maria dos Olivais só deverá começar a funcionar depois de meados do mês de abril. As instalações estão preparadas para abrir, dependendo agora apenas de uma decisão nesse sentido por parte da administração do CTT. Como Erza aqui referiu, em março, os Correios fizeram uma proposta à Junta Urbana para assumir o serviço de Correios em virtude do fecho iminente do posto existente no topo da Alameda 1 de março, o que deixaria a parte nascente da cidade sem aqueles serviços. A Junta Urbana aceitou o desafio e o novo balcão vai estar à experiência durante 6 meses. Como disse a Hertz Augusto Barros, o Presidente da Junta Urbana de Tomar, o novo posto garante assim a continuidade e prestação do serviço anteriormente existente.
São os serviços que já existiam lá e são aqueles que vão continuar a existir aqui. Toda a agenda de pagamentos, todas as áreas que nos são atribuídas, são as áreas que eram no posto onde está, são aquelas que vão passar para aqui à mesma tarde. Não vai haver alterações mais, nem vamos também alargar o sistema de horários, como já foi falado muito por aí, mas é mentira, porque podia um dia mais tarde, se a evolução desse para isso, tudo muito bem. Isto nós temos 6 meses de experiência. São 6 meses que nós vamos ver a aderência e depois, isto é mesmo assim, o contrato está feito e vamos vendo o desenrolar. Em princípio, tudo o que nos interessa mais é que é um posto que fica ali nas instalações, que não é preciso pagar renda, porque está nas instalações da Junta de Freguesia. Temos pessoal que vamos aproveitá-lo com formação. Esse mesmo pessoal já começou a ter formação aqui embaixo na loja e vai continuar a ter, porque estamos numa área em que é preciso privilegiar e é preciso dar condições à população. É mais um serviço público que fica a fazer.
Rádio Web, a primeira a informar.
Tomar vai receber, com início já na próxima quinta-feira e prolongando-se até sábado, a primeira edição da Feira de Educação, Emprego e Empreendedorismo. A iniciativa é para ter lugar no pavilhão Cidade de Tomar e tem como objetivo dar a conhecer à população em geral, mas particularmente à população estudantil, a frequentar o terceiro ciclo do ensino básico e o ensino secundário, as diferentes ofertas formativas e profissionais disponíveis no concelho. O certame funciona no dia 9, entre as 9h30 e as 19h, depois a 10 e 11, das 9h30 às 20h. Referir que do programa consta um conjunto de oficinas e palestras a cargo dos diversos parceiros desta iniciativa e que integram áreas como as técnicas de procura de emprego, o poder da marca, desafios e oportunidades na Europa, como elaborar um projeto, mulheres empreendedoras em contexto rural, entre muitas outras. Haverá ainda atividades de animação no âmbito desta feira, entre elas uma mostra de queijos e licores, a atuação de Tuna Sabes Cantar e a apresentação do festival Bons Sons.
Rádio Web, a primeira a informar.
A segunda edição da Expo Pel vai este ano realizar-se nos dias 1, 2 e 3 de maio, no pavilhão Multiusos de Alcanena. A Expo Pel é uma iniciativa conjunta do município de Alcanena, da Associação Portuguesa dos Industriais de Curtumes, com apoio da Associação Empresarial de Torres Novas e também do Centro Tecnológico das Indústrias do Couro. O evento procura assim dinamizar e promover o conceito Alcanena Capital da Pele, concretizando a expressão desta indústria e toda a sua fileira no contexto das economias local, nacional, mas também internacional. O certame teve a sua apresentação nesta segunda-feira em conferência de imprensa. Fernanda Aceceira, a Presidente da Câmara Municipal de Alcanena, começaria por referir que o certame vai passar a realizar-se anualmente.
Fizemos aqui um período pensar a periodicidade e a forma de organizar a ExpoPel e foi decisão tomada em reuniões que se realizaram na organização deste evento que a partir do ano 2014 em Alcanena irá passar a realizar anualmente a ExpoPel. Portanto, a Câmara Municipal e os parceiros mais próximos e conhecedores do setor dos curtumes, que localmente é, sem sombra de dúvidas, a APIC e o STIC, entendem que o Conselho de Alcanena, estando realmente valorizado já até com uma marca registada como a Capital da Pele, Alcanena, a capital da pele, também data de 2011 este registro, estamos juntos para promover efetivamente o Conselho de Alcanena, não só com as imensas potencialidades turísticas que ele efetivamente tem, mas pelo potencial que o próprio setor de curtumes lhe confere, pela especificidade que este Conselho tem, por ser o Conselho que maior número de empresas com estas características, promovendo uma matéria-prima de excelência, como é a nossa a pele, produzida aqui no Conselho de Alcanena, e com os destaques que tem tido a nível nacional e a nível internacional, com o esforço que tem sido feito de internacionalização, de levar até ao estrangeiro, quer o setor em geral, mas as empresas que têm estado presentes nas principais feiras que se realizam em todo o mundo, por isso é uma marca que importa continuar a assinalar, a afirmar e a valorizar.
Fernanda Aceceira falou também da criação de uma rede de municípios ligados ao setor dos curtumes. O município de Alcanena pretende vir a dinamizar esta rede no decorrer dos próximos tempos.
Queremos também trabalhar para definir uma rede de concelhos que trabalham, que se relacionam direto ou indiretamente com este setor, o setor dos curtumes, e ao nível nacional temos vários. Já iniciei contactos, por exemplo, com a Câmara de Felgueiras e gostaríamos de promover aqui uma rede, uma maior articulação com os concelhos que a nível nacional, mas também que a nível internacional, têm este elemento comum de terem este o setor dos curtumes como fator de desenvolvimento económico e social nos seus territórios. Por isso, ao nível nacional, vamos promover o estabelecimento dessa rede, de um protocolo de cooperação e de parceria e sinergias que se possam criar entre os concelhos que no país estão relacionados e sempre estiveram muito relacionados com este setor e, por isso, com os empresários do Conselho de Alcanena, mas também a nível internacional, pois fizemos já uma proposta a Santa Croce, em Itália, para um acordo de cooperação que possa também existir entre ambos os concelhos. Queremos afirmar esta rede também a nível internacional.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Centro Internacional do Órgão e do Carrilhão, sediado em Constância, deverá inaugurar em maio, se tudo correr como previsto, aquele que será um dos maiores carrilhões do mundo. Sua construção está a ser levada a cabo por uma empresa holandesa para depois ser montado num caminhão que fará transportar o instrumento musical, servindo assim de palco para as atuações. Fundada por Alberto Elias e suas filhas, Ana e Sara, únicas intérpretes do mundo a tocar carrilhão a quatro mãos, o Centro Internacional do Órgão e do Carrilhão pretende que este seja um projeto para levar a música aos locais mais diversos. Alberto Elias deu a conhecer alguns dos aspectos que se prendem com a dimensão deste instrumento, que será constituído por 63 sinos.
Em meados do mês de maio, vamos ter a inauguração do nosso carrilhão itinerante. O nosso carrilhão itinerante será o maior carrilhão itinerante do mundo, dos 19 existentes à data da sua entrega. Vai ser constituído por 63 sinos, num peso aproximado em bronze de 13 toneladas. O carrilhão pesará cerca de 18, será tracionado por um caminhão e enfim vai ser uma situação inédita no nosso país. Será possível levar a música de carrilhão aos mais diversos locais, fazer música dos mais diversos tipos, desde a música erudita, que pode ser ouvida com máxima atenção, até à música que acompanhe movimentos, festas e outras coisas, música muito mais popular e mais do dia-a-dia. Esse é o nosso objetivo principal e todos ficarão convidados, pelo menos da nossa parte, SICO, para a sua inauguração. E quero que no futuro o carrilhão seja para o concelho um foco dinamizador para os jovens, dinamizador para os menos jovens, e que os menos jovens também tirem dele o prazer da boa música. É isso que nós pretendemos, é isso que nós queremos fazer.
Para concretizar o projeto do Carrilhão Lusitanos, o Centro Internacional do Órgão e do Carrilhão lançou um concurso público internacional e candidatou-se apoios comunitários no âmbito do programa PRODER, como refere Ana Elias, uma das tocadoras do futuro carrilhão.
O custo é de 269 mil euros, portanto, e o PRODER participou com 75%, máximo 200 mil euros. Neste momento estão os pagamentos todos feitos. Correu tudo muito bem, é um orgulho para todos nós e podemos ter contato sempre por trás a ajudar e a tornar isto uma realidade, que é um processo que não foi difícil, foi super difícil, mas está em ordem. Portanto, neste momento o carrilhão está a ser montado, está mesmo quase pronto e a inauguração será em maio. E só temos a agradecer todo o vosso esforço de ambas as instituições, tanto a Câmara como a TACOS, que em momentos de muita dificuldade e desespero foram eles que davam aquela energia positiva para continuarmos com este projeto que é agora finalmente uma realidade.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município do Sardual aderiu à iniciativa Moinhos Abertos de Portugal através da promoção de um conjunto de iniciativas que vão decorrer no fim de semana de 11 e 12 de abril no núcleo de Moinhos de Entrevinhas. Desta forma, o moinho, que alberga um núcleo museológico com utensílios originais do mesmo, estará aberto ao público em ambos os dias, entre as 14h30 e as 17h30, para que todos os interessados possam ver o imóvel por dentro, sentindo a sua real importância. Durante a tarde de sábado, irá decorrer ainda um piquenique de confraternização entre os utentes do lar da Santa Casa de Misericórdia de Sardual e da Associação de Assistência e Domiciliária de Alcaravela. No domingo, dia 12, realiza-se um passeio pelo percurso pedestre do Pão ao Vinho, com início às 9h30 da manhã no núcleo de Moinhos de Entrevinhas. A participação no passeio é gratuita e não está sujeita a qualquer inscrição. A iniciativa Moinhos Abertos de Portugal é promovida pela Rede Portuguesa de Moinhos e insere-se no Dia Nacional dos Moinhos, que se assinala precisamente hoje, 7 de abril. Vamos para o fecho com a habitual nota do dia, hoje com Hugo Costa.
Caros ouvintes, esta semana cultura portuguesa e, naturalmente, o país estão mais pobres. Num país onde a matéria cultural não tem importância de vida, basta olhar que nesta orgânica o governo nem merece ministério, a morte de Manuel de Oliveira deve ser relembrada. Na última semana fomos surpreendidos pela morte daquele que todos julgavam como o primeiro mortal que a história da humanidade tinha criado, aos 66 anos. Nem todos apreciavam sua obra, eu próprio não gosto dos seus filmes. Contudo, obras como Val Abrão, Convento, Amor de Perdição, No, ao Vanguarda de Mandar, ou Francisca, estão entre os melhores momentos de 7 Marte com origem em território nacional. O revisor portuense, que outrora tinha sido um atleta de alta competição, é o pai do denominado neorrealismo nacional, com o brilhante Aniki Bobo, um filme especial que relata a vivência no Porto, um filme único, onde a história de Teresinha, Carlitos e Durdinho é a história de um país pobre e salazarista, um regime que não amava a cultura, por isso que não foi simpático a seu gênio. Felizmente, que a longevidade compensou, no período de democracia, contemplando esta obra magnífica. Não era um homem de António Ferro, do ponto de vista cultural, por isso foi perseguido pelo regime, mas foi o melhor que o nosso cinema produziu. Pouco amado no país, no dia de sua morte, todos amaram a sua obra, que contou com momentos com John Malkovich ou com Trita Neve, que poucos realizadores europeus podem dizer isso. No seu funeral, o Porto e o país renderam-se. Quantos renderam em vida como seria necessário? Este também foi a semana da morte do professor Silva Lopes. Cruzei-me com ele poucas vezes. A última na apresentação de Paulo Fonseca à Câmara Municipal de Orém. Um homem maior, e maior do que o seu tempo. Como estudioso de economia que sou, sempre contemplei a sua obra. Um homem que a ciência económica disputou. Um político sério, estudioso e único. Alguém que fará muita falta.
A nota do dia com o Costa no fecho das notícias. Regressamos quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.